Quantas vezes por semana você vai a um fast food? Provavelmente poucas, né? Ou nenhuma. E a um restaurante comum? Talvez um pouco mais. Agora pense quantas vezes por semana você toma um suco de caixinha ou um refrigerante de lata. Toda vez que você consome um desses produtos, provavelmente utiliza um canudinho de plástico. O impacto disso para o meio ambiente é gigantesco. Movimentos que buscam conscientizar a população sobre o assunto já existem, inclusive no Brasil. Para entender melhor a questão dos canudinhos de plástico, eu converso com Vânia Zuin, mestre e doutora em Química Analítica pela USP e professora doutora da Universidade Federal de São Carlos. Professora, como surgiu esse movimento?
Bom, esse problema tem crescido, né, em relação à divulgação dos impactos que os canudinhos têm causado no ambiente como um todo. A gente pode dizer, se é que dá para dizer que houve só um local, né, onde tudo se iniciou, pode ser um movimento conhecido ou uma campanha como o Último Canudo de Plástico, que foi nos Estados Unidos, porque nesse país são utilizados em torno de 500 milhões de canudinhos diariamente. Então, é uma quantidade absurda. E aí houve uma pessoa que se sensibilizou, que vive na Baía de Monterrey, chama Jack Nunes, e ela vive numa espécie, ou vivia, né, tinha contato com uma espécie de santuário marinho. E ela observou o que vinha acontecendo, que a quantidade também de materiais, como os canudinhos coletados nas praias, de cerca de 5 mil canudos, que, se a gente pensar por ano, uma quantidade também bastante grande. A gente pode dizer que é um movimento mais ou menos recente, de uns 2, 3 anos atrás, mas que, no fundo, desde 1950, a forma, né, de se ingerir bebida usando canudo plástico, porque havia outros materiais, se instalou de uma maneira mais proeminente.
Por que o movimento em relação aos canudinhos especificamente e não contra produtos plásticos em gerais, como copos e pratos?
O que ocorre é que o copo plástico ou uma garrafa PET tem uma dimensão diferente da do canudinho plástico. Então, tem até um cálculo aqui feito mais recentemente que, se a gente pensar na quantidade, a gente tem uma quantidade grande, mas assim, como que é que essa reciclagem pode ser feita quando a gente tem um material muito pequeno? Qual que é a dimensão, né, do canudinho? A gente tem canudos de 6 milímetros de diâmetro. E como separar isso? Normalmente, a gente pode ver diferentes soluções, assim, com densidades para ver que plásticos boiam, que polímeros. Mas esse caso do canudinho é muito difícil pela dimensão. Ele não tem nada de muito diferente dos copinhos plásticos, mas é a dificuldade em função mesmo da dimensão desse material. Então, eu estava falando da quantidade, né? Se cada brasileiro, por exemplo, usar um canudo por dia, em um único verão, a gente pode pensar na dimensão disso. Seria em torno de 75 bilhões de canudos. E isso daria, se a gente pega esse canudinho, porque eles estão espalhados, eles não são colocados todos conjuntamente para reciclagem. A gente tem lá, e poucas pessoas fazem isso, a recolha do material de fato separado. Então vamos pensar, considerando todos esses canudos de 6 milímetros de diâmetro, o volume total ocupado pelo material usado por nós brasileiros equivaleria a um cubo de 165 metros de aresta e 50 metros mais alto que o Copan, aí em São Paulo, né, que é aquele prédio icônico de São Paulo. Então, assim, é uma quantidade grande, mas pelo seu formato e pela forma como ele acaba sendo disperso, né, não corretamente, mas também é muito difícil fazer essa reciclagem do material do canudinho. E nada mais é, são materiais que não são biodegradáveis, que o polipropileno e poliestireno.
Como substituir os canudinhos plásticos?
Tem várias formas de substituição, mas a primeira delas, antes da gente pensar em substituir, porque em alguns casos é necessário mesmo, né? Mas são reduzidos. A gente tem que pensar que sociedade é essa que nós estamos inseridos e que nós participamos. Então, por que que eu preciso de um canudo plástico para tomar, por exemplo, um refrigerante? Mas eu posso, se eu tiver a vontade, porque cai no plano muitas vezes da vontade, do desejo, não da necessidade, utilizar um canudo que seja de outro material. Vamos falar assim, muitos anos atrás, a gente podia ver com mais frequência os canudos de papel, né, que eram recobertos e tal, mas eles se dissolviam, né, na medida que eram introduzidos nos líquidos. Mas é muito comum também, hoje, a gente olhar outros materiais que são alternativos. Então, desde bambu, palha, fibra, vidro, que também tem a possibilidade de ser lavado. E para os gaúchos, ou quem é, né, que toma tererê aqui da região mais do centro do país, né, a gente tem aquelas bombas, aqueles canudos próprios para tomar tanto o chimarrão quanto o tererê, né, que é o chamate, na forma quente ou fria. Então não deixa de ser um canudo. Tem formas que são mais adequadas, respeitando aí uma cultura, mas que, por sua vez, não impactam, né, o ambiente, porque a gente pode, inclusive, partilhar, né, esse momento de tomar o chimarrão ou qualquer outra bebida usando como canudo um material que possa ser lavado, reutilizado e tem uma durabilidade completamente diferente. Agora, pergunta também, uma alternativa que foi desenvolvida por uma empresa espanhola é um canudo comestível. É feito, então, de material que a gente pode se alimentar. E levou um certo tempo, mas eles conseguiram achar uma composição que desse conta. Então, ó, depois de você ingerir a sua bebida, você pode também ingerir o seu canudo, que é uma outra possibilidade. Feito de gelatina bovina, amido de milho, açúcar. E fica também como uma alternativa.
Apesar de alguns países, como a França, possuírem projetos sobre o assunto, a professora explica que os movimentos mais eficientes até agora são aqueles individuais. Ela finaliza com um questionamento. Existe realmente a necessidade do uso de produtos como os canudos plásticos? Eu conversei com Vânia Zuin, mestre e doutora em Química Analítica pela USP e professora doutora da Universidade Federal de São Carlos. André Romani, para a Rádio USP.